E voltamos com Pulsão, seu encontro com psicologia aqui na Rádio Cultura e também no podcast do Pulsão. Então, se você não escutou a primeira parte, por favor, entre em www.cultura930.com.br, que lá você encontra não só a primeira parte desse episódio, como todos os episódios com todas as suas partes. Esse é o nosso 12º programa, então tem 11 para você escutar aí para trás. Então se divirta aí. E a gente, nesse programa aqui, a gente tá falando sobre autoestima, e a gente terminou falando sobre a questão de como que a sociedade faz com que a gente ache que tem que ter autoestima, como ela diz que é uma vamos valorizar o indivíduo, mas na verdade tá valorizando o capitalismo, ou tá valorizando o indivíduo que tem muito dinheiro, mas na verdade é o capitalismo mesmo. Chega uma hora em que você não trabalha mais pra uma pessoa, né? Sabe que quando você tá numa empresa, sei lá, com 200 pessoas, você sabe pra quem tá indo dinheiro. Você sabe que o chefe trocou de carro. Quando a empresa tem 5 mil pessoas, ela já tem sócios e mantenedores e tanta, que você já nem sabe mais pra onde tá indo. Ou então, quando a empresa chega num nível tão grande que você não consegue mais saber, o dono não tem mais onde gastar. Daí você vai fazer, você tá trabalhando apenas para o capitalismo, que exige que você trabalhe 90, 100 horas por semana, quando o ideal seria 40, né? Isso, inclusive, Fred, vamos dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Assistam Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. É um documentário, tem no YouTube, de graça, um documentário brasileiro. Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que é a fachada de vários cemitérios aí no Brasil, e no caso desse é num cemitério em Jaú, se não me engano, que eles puxam dali para contar a história de pessoas e o seu ambiente de trabalho. Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Mas, pra gente prosseguir, né, a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima e a busca pela felicidade, né? Que não é tão simples.
Não é tão simples. Não é tão simples, né, Rodrigo? Eu acho que não só uma questão de não ser tão simples, mas é a nossa autoestima que vai definir a minha capacidade de ser feliz. O quanto que eu realmente dou conta de ser feliz. Né? A gente estava falando antes, no primeiro bloco, né, sobre essa questão de merecimento, e é muito estranho perceber isso, né? Assim, do quanto as pessoas não se permitem, não acham que merecem, justamente por uma questão isso. De autoestima, e aí acabam não sendo felizes. Então eu até posso ter coisas boas na minha vida, eu até posso estar num momento feliz da minha vida. Mas se eu não tenho essa autoestima, se eu não tenho essa percepção, eu não consigo, inclusive, fazer uso dessa felicidade. Eu não consigo me apropriar da felicidade que eu tenho, do lugar em que eu ocupo na minha vida. Né? Então, a quantidade de prazer, a quantidade de felicidade que eu sou capaz de experienciar vai depender também da minha autoestima.
É bem isso. Que se você não consegue ter autoestima, provavelmente você não vai conseguir ser feliz, né?
Então, que aí vem de um aspecto.
E assim, diga.
Então, que aí também vem de um aspecto, que é do aspecto de viver conscientemente. É, para além também só da questão do merecimento, mas o quanto, para eu poder expandir a minha felicidade, eu preciso viver conscientemente, né? Eu preciso não estar no automático. Tem funções em que a gente efetua no automático, né? Eu estou no trabalho respondendo e-mail, pode ser uma coisa mais automática. Mas eu preciso ter consciência de aonde eu estou, quais são os meus desejos, quais são as minhas expectativas, o que me satisfaz, o que me deixa desconfortável. E, de maneira geral, a gente está tão no automático que a gente vai perdendo esse contato e esse senso de conexão, de consciência, de quem eu sou, para onde eu vou. São questões existenciais, assim, né? Mas realmente é isso.
Filosóficas.
Né? Sim.
E me parece que hoje existe um também, de novo, puxando pro capitalismo. Hoje eu tô anticapitalismo pra cacete.
Mas só hoje?
Não, hoje acho que tá pegando. Que é o esquema da felicidade à força, né? Que também é uma felicidade mentirosa, né? Sim. Você já viu que tem cursos para felicidade? Você compra... Sim. Meu, você vai comprar uma pós-graduação de felicidade? Porra. Tem algo que tá errado aí, né? A felicidade não pode ser estudada em livros, assim. Ah, senão eu vou ler o Sêneca e beleza, né? Mas isso também, também incomoda, porque parece que ele vai contra a autoestima. Ele vai assim, olha, faça um curso que você vai aprender a ser feliz. Aí nesse curso tá lá o cara falando, tenha mais autoestima. Pô, mas... Uhum. Né, mas não é tão simples assim.
E cara, eu acho não, que não é tão simples, mas eu acho assim... Eu entendo o que você diz e acho que você tá falando de uma experiência que talvez seja do radicalismo disso, né, do tipo, vender um curso para você ser feliz... Mas o quanto Sim. existe um outro lugar, que é o lugar terapêutico, que pode ser individual ou em grupo, que é realmente, você precisa trabalhar na tua autoestima e desenvolver práticas, seja em grupo, seja num processo individual, para olhar o que que está acontecendo, que você não está acessando, você não está em contato com você, que você não está conseguindo manter essa questão de respeito próprio, né? Porque senão também a gente cai num extremo radical, quer dizer, não existe solução, né? Que você vai chegar Sim. e dizer assim que não tem o que fazer, né? Você nasceu sem autoestima e você vai viver sem autoestima e infelizmente você é um desses sofredores que vai sofrer pro resto da vida. E não é verdade, né? Graças a Deus não é verdade, né? Graças a Deus a gente tem chance e a gente tem diariamente uma forma e lugares de ir se compreendendo, de ir fazendo esse contato, de trazer uma vida consciente, de se questionar sobre o que eu estou fazendo da minha vida mesmo, né? E a partir daí, estabelecendo e crescendo nesse lugar de autoestima, de autorrespeito, de confiança.
Acho que tem uma questão também, que o que me incomoda é mais essa questão da mercantilização da coisa.
Isso. Não, eu entendi,
né?
Isso.
É isso que me incomoda.
É o extremo da coisa, né? Essa coisa basicamente assim, pague um módulo de R$600 e você vai sair daqui feliz. E isso realmente
é isso
não
que
existe,
me incomoda. Né? Se você pagar R$600 para ir para terapia, a chance é bem grande de você sair de lá feliz. Mas não é em uma hora, não é em duas horas.
Sim.
Né? É um processo que demora. A gente já, né? Você já teve pacientes, eu também, que o cara chega destruído no consultório e dali a 6 meses ele é uma pessoa normal e dali a 1 ano ele é uma pessoa super feliz. Uhum. Isso já aconteceu comigo.
Sim.
Né? Mas daí até é legal, você vê que, pô, fez diferença. Né?
Não tem como ser rápido também, né, Rodrigo? Porque a gente passou uma vida inteira construindo um dogma, uma vida inteira construindo um filtro, uma forma de se enxergar no mundo. Eu não, de repente, vou para terapia em 2 horas, 3 horas, 1 mês de sessão, falo, nossa, é mesmo, a minha vida inteira eu consigo reconfigurar. Né? Não existe, é gradual, existe. É uma construção. Da mesma forma como demora anos para a gente aprender uma língua, demora-se anos, na real mesmo, demora-se anos para se conhecer. Né?
Mas a parte bacana e daí diferente de um curso de felicidade é que é sustentável, né? Eu comparo um pouco a terapia, cara. Eu fiz essa comparação uns anos atrás e depois que eu fiz ela, sabe, acertei. Uhum. Sabe quando você acerta no, na metáfora, né? Que é que nem dieta, né? Você quer emagrecer. Você quer emagrecer 10 quilos, que é bastante. Quer emagrecer 10 quilos.
É o que eu quero emagrecer, inclusive.
Eu também. E o meu tá 8, mas assim, você vai querer emagrecer 10 quilos. Você pode fazer isso através da dieta da lua, o regime do balacobaco ou qualquer coisa. Você vai emagrecer.
Sim.
E vai durar 1 mês. Daqui a pouco você engorda tudo de volta. Né? Ou você pode ir lá e fazer todo um regime alimentar com um nutricionista que vai dizer coma isso, desse jeito, assim. Aí ele é um emagrecimento sustentável. Sim. Acho que a terapia é mais ou menos isso, ela é sustentável.
Sim.
Não adianta você fazer uma coisa amalucada, né, que vai, tipo, aquelas coisas tipo, você é campeão, você é o campeão, vai lá campeão, boa campeão. Sim. Talvez ajude na sua autoestima para uma competição esportiva.
Sim.
Que vai durar de hoje até amanhã, talvez ajude mesmo. mas não é sustentável, não vai durar por um ano, ou 5 anos, ou 20, ou 30 anos.
E aí, Rodrigo, acho que também isso acontece porque a nossa autoestima, ela também faz parte de uma construção, ela a nossa reputação que a gente cria para nós mesmos. Então ela vem vindo a partir dos nossos sucessos também.
Isso.
Né? E aí isso não é... Não adianta ter 20 pessoas gritando no meu ouvido que eu sou campeão e que eu sou o melhor, ou que eu sou o melhor, porque no fundo, se eu não tenho essa experiência de me sentir, de saber dos meus sucessos, não adianta o que alguém de fora me diga. Né?
É.
E acho que o melhor exemplo disso é a quantidade de pessoas, homens e mulheres, né? Lindos, lindas. A pessoa diz, nossa, como você tá bonita hoje. E você vê que a pessoa olha assim com uma cara assim do tipo, que ela não acredita.
É. Né?
Por quê? Porque não é externo. Vem dessa reputação que eu crio comigo mesmo. Né? E aí isso vai depender dos meus sucessos. Só que para eu enxergar os meus sucessos, volto para esse lugar. Eu tenho que estar conectado. Eu tenho que entender, primeiro, o que, que eu quero. Onde que eu vou depositar a minha energia? Quais são as batalhas que eu quero ganhar? Porque senão a gente fica igual uma galinha tonta, correndo por aí sem saber para onde ir. E tem um sucesso aqui, mas não é o que eu queria. Então, que diferença faz? Tem outro sucesso ali, mas esse aqui é pro meu pai. Né? Essa faculdade eu fiz pra minha mãe. Esse não sei o quê, tipo, não adianta, né?
É o cara que ganha muito dinheiro e é bem sucedido. Só que daí você acaba virando uma armadilha, né? O cara ganha muito dinheiro, é bem sucedido, mas não faz o que gosta.
Sim.
Sabe, você vê... Eu trabalhei durante muitos anos numa faculdade que tinha curso de gastronomia, né? Boa parte das pessoas que estavam fazendo o curso de gastronomia eram pessoas... bem-sucedidas em outras áreas. Era o advogado, era o administrador, era o contador, era o cara da publicidade, que no fundo ele odiava o que ele fazia. Sim. E ele só queria trabalhar com um restaurante. Então daí o cara abre mão, e isso é bem legal, abre mão de uma vida opressora, mas bem-sucedida, para ganhar menos e ser mais feliz.
Sim. Que tem a ver com as decisões que a gente toma, né? Para sustentar o meu
isso.
desejo. Que é ser honesto comigo, ser honesto com a relação que eu tenho com a minha realidade, com a minha integridade pessoal, que é, eu não quero trabalhar num lugar que me dê dinheiro, mas que eu me sinta um escravo, ou que eu me sinta menos, ou que eu passe por cima dos meus valores pessoais, independente de ser uma profissão certa, né? Tipo, não é isso, né? Mas se não me preenche, não adianta, eu posso ter o trabalho mais bem classificado, mais bem visto pela sociedade, não me preenche.
Sabe que eu vejo isso bastante, cara, em quem faz... Eu já peguei dois, assim, no, na clínica. Quem faz concurso público, quem é funcionário público de burocracia, sabe?
Sim.
Que o cara não tem nenhum desafio intelectual. Às vezes a pessoa é super inteligente, mas não tem nenhum desafio intelectual. Fica o dia inteiro preenchendo relatório e tal, e a pessoa vai ficando infeliz, 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 mas o salário dela é, sei lá, 20 mil reais. Como é que você abre mão desse salário também?
Sim.
Né? Daí você tem que ter uma puta de uma autoestima pra falar, não, eu vou abrir mão desse salário porque eu sei que eu vou me dar bem em outra área.
Uhum. Né? Ou até bancar isso, né, de que não é esse salário que é o que me faz feliz.
Exato.
De talvez tudo bem, vou estruturar... Juntar dinheiro para talvez comprar um apartamento e ter uma necessidade financeira menor, mas, sei lá, a gente acaba sempre indo para extremos, né? Assim, tipo, vou vender miçanga na praia, não é isso também, né?
Pode ser, às vezes...
mas não é isso, né? Mas às vezes é, sei lá, quero ser professor e não vou ganhar bem.
Isso.
Né?
Eu conheço tem um grande amigo, cara, que ele trabalhava numa faculdade, ganhava muito bem. Eu não sei o salário, ele nunca me falou um salário, mas vamos dizer aí que seja perto de uns 30 mil.
Caramba.
Ele abriu mão disso pra fazer palestra, porque ele falou, não, o que eu gosto é de fazer palestra. Eu tava como vice-reitor, né, tava fazendo só coisa burocrática, e eu quero dar palestra, quero encontrar com as pessoas. Então ele saiu do salário de 30 mil, digamos, pra um de 5.
Sim.
Porra, é uma puta de uma queda, né?
Sim.
Então não é que foi vender miçanga na praia, mas é uma puta queda. E ele, cara, hoje é muito mais feliz, tá mais magro, tá com um sorriso melhor no rosto e, sabe, porque ele tá fazendo o que ele gosta.
Sim. Às vezes trabalha menos horas, então também tem tempo de se cuidar, tem tempo de ter esse lugar de esvaziar, né, assim, de não estar o tempo inteiro no extremo. São muitas coisas, né? E aí isso fala também um pouco desse outro lugar que independência também faz parte da tua autoestima. Poder ser independente, isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem independência. Seja não tenho independência financeira, seja não tenho independência emocional, seja não tenho os dois, né?
Isso.
É, porque aí é uma palavra-chave também da autoestima, esse lugar de independência, né? É de poder me bancar, de poder saber que eu vou dar conta, né? Seja financeiro, seja emocionalmente, né? É, e aí a gente volta pro lugar do feminino, que também é o que mais sofre, de maneira geral.
Sim.
Né? Porque
sim, sim.
Recebe menos, né? Historicamente recebe menos, você vai ter uma mulher ou outra que recebe bem, mas em contrapartida como um todo recebe menos do que a população masculina. Tem uma educação que ensina a ser dependente emocional de parceiro, ou se não de parceiro, do próprio pai, da própria mãe, dos outros, né? E falo isso assim porque acho que a autoestima ela é muito mais difícil para a mulher conquistar do que para o homem, por essas questões. Questão de dependência, questão cultural, questão é quem está muito mais voltada para esses trabalhos extras que não são contabilizados, esses têm muito mais chance de sentir que não está dando conta, né?
É, sim,
não que seja fácil para o homem, né? Não que seja fácil para o homem, mas acho que é um pouco mais amplo, acho que é um pouco mais difícil.
É, e esse esquema, o principal escravo do mundo moderno é justamente o dinheiro, cara. Porque você luta, luta, luta para tê-lo. E quando você tem, é muito difícil de abrir mão também.
Sim. Uhum.
Né? Quando você está lidando com pessoas que têm dinheiro, você vê que elas também não são independentes.
Sim.
Porque aquele status conquistado, ele não pode ser abandonado. Daí, neste caso, já que você pegou pro lado feminino e tá correto, uhum, eu vou pegar um pouco pro lado masculino. Mas assim, do cara que não pode abandonar as coisas porque ele tem que pagar as contas da esposa, dos filhos e por aí afora. Então ele não pode se aventurar. Sim. A fazer uma coisa, ele não pode, como esse meu amigo, ele não tinha filhos e não tinha esposa também, ele tinha se divorciado, mas sem filhos. Então ele pode abandonar.
Sim.
Uma pessoa que tem dois filhos, não pode. E se a pessoa for divorciada e tiver que pagar pensão ainda, daí que não pode de vez.
Uhum.
Imagina se falar, olha, não vou pagar pensão durante um ano, mas depois eu vou ganhar bem. Não vai dar certo, né?
Sim.
Então tem esse cara, a independência é uma coisa muito difícil de conquistar. E sem independência, é bem difícil também a gente conseguir autoestima. E outra coisa que também é difícil é a gente conseguir acabar o bloco no tempo certo. Que é o que a gente precisa fazer neste momento.
Beleza.
Então a gente já volta, pessoal.